Vamos então avançar para as intervenções de tribuna. A primeira é do seu deputado Carlos Silva, do Partido Socialista.
Senhora Presidente da Assembleia Legislativa, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Presidente do Governo, Senhoras e Senhores Membros do Governo. A atividade económica na zona euro tem vindo a apresentar sinais de franca recuperação com o crescimento das exportações de bens provenientes da indústria e da procura de serviços. Esta retoma é comprovada pelo crescimento em 2016 do Produto Interno Bruto da zona euro em mais de 1,7%, sobretudo devido a países como Espanha e Alemanha, que cresceram acima da média europeia. A economia portuguesa também apresenta já sinais de recuperação, com um crescimento anual do PIB de 1,4%, beneficiando assim do forte crescimento no último trimestre na ordem dos 2% e acima da média europeia. No que diz respeito à economia açoriana, os sinais de retoma são já mais que evidentes. Sendo que nos últimos 3 anos o PIB real dos Açores tem crescido significativamente, e repito, significativamente, passando de 0,7% em 2014 para 2% em 2016, ficando novamente acima da média nacional e acima da média europeia. Se isto é estagnar, como referem alguns deputados, então o que é que significa crescer, quando se cresce acima da média nacional e acima da média europeia? Em 2016, a região conseguiu alcançar o nível mais alto de crescimento económico dos últimos 7 anos, o que é bem visível através de aumento de indicadores como a venda de cimento, o número de dormidas e proveitos do turismo, o abate de carne, o consumo de eletricidade e a venda de automóveis novos, só para dar alguns exemplos. Assiste-se assim a um crescimento económico dos Açores cada vez mais consistente e consolidado, alicerçado na criação de emprego e na progressiva redução da taxa de desemprego, que se situa nos 10,4% no final de 2016, sendo já inferior à média nacional e tendo beneficiado da forte redução da taxa de desemprego jovem. A este respeito, importa ainda realçar o aumento da população empregada nos Açores nos últimos 4 anos, que aumentou em mais de 8 mil pessoas, o que contraria muito os argumentos apresentados por alguma oposição que teima em puxar a região para baixo. Acresce que o PIB per capita nos Açores atingiu os 15,4 mil euros em 2015, ou seja, numa década, aumentou mais de 15%, contrariamente àquilo que refere os deputados do PSD. E isto comprova uma vez mais a evolução dos Açores e a sua aproximação às regiões mais desenvolvidas do país e da Europa. Tudo isto são factos e não meras opiniões. E é também um facto que os Açores têm já os impostos mais baixos do país, sendo um dos maiores ativos da região e que deve ser preservado. E isto deve-se à capacidade demonstrada pelo Partido Socialista e por este Governo em conciliar impostos mais baixos com finanças públicas equilibradas, o que merece ser realçado. Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Membros do Governo, a proposta de Orçamento Regional para 2017, no valor global de 1.509 milhões de euros, apresenta um investimento público no montante de 775 milhões de euros, dos quais 67% são da responsabilidade direta do Governo Regional. Este orçamento traduz, assim, uma forte aposta no fomento do crescimento económico, no aumento da competitividade empresarial e na criação de emprego, mantendo sempre como objetivo estratégico a sustentabilidade e consolidação das finanças públicas regionais. Exemplo desta consolidação é o facto das despesas de funcionamento da Administração Regional, no valor de 688,6 milhões de euros, passarem a ser já totalmente financiadas pelas receitas próprias da região, reforçando assim a nossa autonomia financeira e a capacidade para realizar mais, mas sobretudo, melhor investimento. E só uma região com finanças públicas saudáveis pode alocar 51% do investimento, quase 400 milhões de euros, ao fomento do crescimento económico e do emprego, através de medidas como o estímulo ao investimento privado pelos sistemas de incentivo, da criação de linhas de crédito que reduzam os custos de financiamento das empresas, da promoção das vantagens competitivas da região para atrair investimento externo, da redução dos custos de contexto pela simplificação administrativa, do desenvolvimento da rede de incubadoras de empresas e do aumento do comércio, valorização e exportação de produtos açorianos. Como reflexo dessa estratégia, hoje temos mais de 1.750 produtos com o selo da marca Açores. Foram já apresentados mais de 500 novos projetos de investimento no âmbito do sistema Competir Mais, com investimento privado superior a 200 milhões de euros, dos quais 75% no âmbito do subsistema de base económica de exportação. Se ainda persistem dúvidas sobre o crescimento da economia, basta andar na rua e falar com os empresários e com as famílias, coisa que nem todos os partidos se dão ao trabalho de fazer. Para percebermos que os níveis de confiança estão em alta, perspectivam-se um crescimento económico mais acentuado nos próximos anos. Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Membros do Governo, nos últimos anos o turismo tem sido, de facto, o grande impulsionador da economia açoriana, permitindo alguma retoma no setor da construção. Contudo, persistem ainda alguns riscos e desafios, internos e externos, a ultrapassarem setores importantes como a agricultura, pescas, bem como no sistema bancário. Não poderia terminar sem antes destacar, pela negativa, a postura de alguns atores políticos que desvalorizam o debate realizado nesta Assembleia e as suas próprias propostas, anunciando previamente a votação contra, contra tudo e contra todos, e contra si mesmo. Parece mentira. Passa um intervalo, que é melhor. Passa um intervalo.
Senhoras e senhores deputados.
Parece mentira, mas é mesmo assim, infelizmente. Não é este o caminho, nem a forma de dignificar esta Assembleia e de valorizar a região autónoma dos Açores e os açorianos. Pelo contrário, nós, Partido Socialista, optamos por valorizar a região autónoma dos Açores ao sublinhar que temos hoje um crescimento económico sustentado e consistente, gerador de mais emprego e de mais riqueza, com os impostos mais baixos do país e finanças públicas equilibradas. E é desta forma que queremos transmitir e reforçar a confiança que temos no futuro da região, fruto do trabalho desenvolvido em prol dos açorianos. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Antes de interromper para o almoço, vou pedir ao Sr. Secretário da Mesa o favor de anunciar os tempos restantes. Senhoras e senhores deputados, eu agradeço algum silêncio, porque o Sr. Secretário da Mesa vai anunciar os tempos.
O Governo Regional dos Açores dispõe de 190 minutos e 30 segundos. O Partido Socialista, 225 minutos e 50 segundos. O PSD, de 141 minutos e 30 segundos. O CDS-PP, de 44 minutos e 10 segundos. O Bloco de Esquerda, de 10 minutos. O PCP, de 5 minutos e 20 segundos. E o PPM, de 2 minutos e 20 segundos.
Obrigada, Sr. Secretário. Regressamos às 15. A todos. Agradeço que ocupem os vossos lugares. Abro agora um período de inscrições à intervenção do Sr. Deputado Carlos Silva, do PS. Pergunto se há inscrições. Sr. Deputado António Viveiros, tem a palavra.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhores Membros do Governo, eu só queria esclarecer o Sr. Deputado Carlos Silva que os dados que utilizei do PIB per capita estão na proposta de orçamento na página 8 e, portanto, não retirei informação de qualquer outro documento sem ser do que estava no orçamento. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Silva.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Senhoras e Srs. Membros do Governo. Eu, quando falei no PIB per capita, foram baseados também nos dados do que estão publicados no Serviço Regional de Estatística. Por exemplo, no ano de 2005, o PIB per capita nos Açores era de cerca de 13 mil euros. No ano de 2015, eram de cerca de 15 mil euros. Portanto, aquilo que eu disse comprova-se e é uma evidência. Mas já agora, já que fala... Quando fala também que o PIB estagnou, passar de 0,7% para 2% é estagnar? É esse o critério? Falar ainda que a dívida é de 2,6 mil milhões de euros. O Tribunal de Contas, como bem refere, indica que a dívida global ronda os 1,5, 1,6 mil milhões de euros. Como é que faz essa extrapolação para mais mil milhões? Os encargos com a Secute são encargos com responsabilidades futuras, não são propriamente dívida. Mas é curiosa essa afirmação quando o deputado António Vasco foi também administrador de um hospital público e sabe que ao longo dos anos, e a pergunta que eu faço é, ao longo dos anos em que exerceu essas funções, qual foi as medidas que adotou para diminuir a dívida deste mesmo hospital? Só para finalizar, quando eu mencionei que alguns partidos não andavam na rua e não falavam com os empresários, referia-me expressamente a uma reunião que numa das inúmeras reuniões que tivemos com algumas associações empresariais, neste caso a Aresp afirmou que ao longo dos anos nunca teve uma reunião com o Partido Social Democrata. Por isso, vir falar do IVA da restauração é um pouco estranho. Mas para já ficavam por aqui. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado António Viveiros.
Eu não vou aproveitar aqui as funções de deputado para falar de 20 anos que estive na administração do hospital. A maior parte, 3 desses mandatos nomeado pelo atual governo, e portanto, não é a altura nem o momento indicado para isso. Relativamente aos dados que mencionei da conta da região, não falei em todos os dados que tinha apresentado aqui. Falei naqueles que eu tinha e que fiquei com a ideia que tinha colocado em dúvida e só mencionei a fonte. Relativamente ao Tribunal de Contas, recomendo que veja a página 129 do parecer de 2015 e que a abordagem que eu referi, se comparar com o texto quando estiver disponível, vê que o que eu referi em termos de dívida e o critério que está é o que está na página 129 do parecer da conta da região. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Julgo não haver mais inscrições.